Bem, se vocês estiverem todas prontas, podemos começar?
Sim.
Começa assim, né? Acaba o piano e... já faço.
Bem, vamos começar aqui então a nossos comentários sobre o segundo episódio do Westworld, que vai falar sobre o The Winter Line, a linha do inverno, o episódio 2 dessa terceira temporada. Estou aqui com Domênica Mendes.
O Rodrigo Santoro voltou. Tchá. Pronto, eu já comemorei.
Foi, eu, gente, pensei em você na hora que ele apareceu. Eu falei, putz, olha quem tá aí.
Eu também.
Vou te contar. Agora, que houve uma pausa.
Sim, obrigada a assistir. É isso.
Houve uma pausa no episódio para uma dancinha da Vitória, que a gente só assistiu hoje, né?
Não vai ficar contando as intimidades da vida, doido.
Agora,
vocês
sabem por que, que ele não é ator, ele não tá no, nos créditos, ele não tá no elenco, ele tá como guest?
Bem, não sabemos.
Será que ele ganha mais? Surpresa.
Igual o Montanha foi pra última temporada lá, a penúltima temporada do Game of Thrones, né? Ele também não tava nos créditos. A HBO faz isso pra causar surpresas.
Entendi, pode ser, tá bom.
Bem, muito bem. Estamos aqui também com Marina. Ai, agora, qual das duas?
Estamos aqui com as duas Marinas, é isso.
Desculpa.
Ou será que elas são uma só dentro de uma simulação e vocês não sabem?
A gente tá aqui não é pra ajudar, gente. A gente tá aqui é pra confundir.
Desculpa, isso mesmo, sobre os nomes eu me confundo. Primeira Marina, por favor, se apresente.
Bom, gente, então vamos furar aqui, vai, na dúvida de ser educado, eu sou sem educação. Eu sou a Marina Fraga, sou do podcast de garagem.
E a outra Marina?
Eu sou Condra Tovic, eu sou a madrinha do Perdidos do Leitor Plus.
Aí, maravilha. Agora estamos todo mundo...
Lendeusa. Duas lendeusas. Acho
chique. Acho chique ter padrinhos e madrinhas. Quando eu crescer, eu quero ser assim também.
Então, e aproveitem quem não é padrinho e madrinha ainda, né, gente? catarse.me/leitor_cabuloso. Fica aí a dica. O pedido, pelo amor de Deus, dá R$5 pra gente. Obrigada de nada.
$1, gente. $1 só.
É, gente, nossa. Ajuda. Ajuda. Já vai fazer mais de ano, quase 2, talvez, que eu ajudo e eu não me arrependo nenhum dia.
Ah,
aí,
só aproveito. Ah. É muito bom.
Coraçõezinhos. Bem, vamos começar então a falar sobre o episódio de hoje. E assim, grata surpresa, que a gente já sabia, não era tanta surpresa, mas tipo, Maíve. Tipo, 1 milhão de Maíve.
Olha. Eu vou te cortar agora, porque eu esperava, na minha inocência, um episódio 100% Maíve, igual é o da Dolores, assim, que sei lá, a Dolores tá em 80% do episódio.
Ah, mas esse foi, teve... né, o Bernard ficou muito pouco, vocês não acharam?
Você achou? Eu achei que teve tão pouco, assim,
e
não
atrás
pouco.
Dela, né?
Tá, é? Sim, mas eu não sei o que eu esperava, não, gente. Eu acho que eu esperava um episódio mais só ela mesmo, ela com ela. E aí eu acho que o Bernard deu uma boa equilibrada, que foi muito bom. Mas eu esperava que tinha mais a Maeve, pra falar a verdade. Eu não esperava ser dividido com o Bernard, não.
Nossa, eu acho Você que
viu que eu sou muito roteiro, né?
Eu acho que tava dar uns 75% de Maeve ali.
É. Também acho. E acho que, assim, deu a deixa no finalzinho que ia ter o Bernard no próximo. E com os pós-créditos, né? Acho que com a Maeve. E casou, é isso que a Marina tava até falando, né? Que ele, o objetivo dele era ir atrás dela. Então, teoricamente, o episódio foi inteiro focado nela. Em pessoas indo atrás dela, né? Em robôs, no caso.
É, eu achei necessário ele, na real.
É.
Eu achei que deu pra dar o desfecho da história dela. Então...
É.
Eu acho que, assim, o episódio redondíssimo, assim, por mais que eu tenha ficado com ódio, mas é pelo rumo que tá tomando, Mas eu achei ele muito mais redondo do que o primeiro episódio, sabe? Muito mais fechadinho. Ele é quase que... A história inteira da Maeve, ela quase se encerra nela, né? Quase daria pra ser um filme aquilo, né? Eu achei muito, muito bom, assim, ter conseguido concentrar. E parece que, assim, a gente consegue pisar em mais algum lugar agora.
Eu acho que é redonda.
É, e a grande diferença...
Foi redondinho.
Pois é, e a grande diferença, eu acho, que entre o primeiro e o segundo episódio é que o primeiro episódio, ele tem um gap de 3 meses, que a gente não faz ideia do que aconteceu. E que é necessário para você entender tudo o que tá acontecendo naquele momento. Mas no episódio da Maeve, que é o segundo episódio, não, teoricamente, a gente tá entendendo com ela e começou exatamente de onde parou, teoricamente, né? Tipo, a última memória dela é ela, né, a batalha da última temporada... E aí acordou, então assim, pra ela foi uma sequência imediata das ações, então eu acho que isso é que acho que teve mais, tudo fechou mais bonitinho, porque o que a gente, a única coisa que eles trouxeram que tava no episódio da Dolores era a questão do Liam, né, trouxeram o nome do Liam de novo, então assim, algumas coisinhas que a gente pegou do outro episódio, mas eu acho que esse fechar também foi muito graças a não ter buraco antes.
E também não tem esse buraco do Bernard, porque a parte que fala que ele conduz, né, que ele tá em busca da Maeve, ele é exatamente, imediatamente depois do final do primeiro episódio dessa temporada. Não necessariamente os dois estão no mesmo tempo. Isso não dá pra gente saber.
Não, mas tem uma hora que ele fala.
Tá bem claro que o Bernard tá numa outra linha temporal, tipo da Dolores e do que tá acontecendo com a Maeve.
Eu já achei o contrário. Não. Eu acho que ele tá na mesma linha temporal da Dolores, porque tem um momento que ele fala que se passaram 100 dias. E a Dolores fala que se passaram 3 meses. Então é mais ou menos. Eu acho que eles estão na mesma linha.
Então, ele não disse que passou 100 dias. Ele faz uma busca por 100 dias. Né? Mas assim, sim, na teoria, se a gente for para pensar, né, o mais seguro é a gente entender que eles estão na mesma linha temporal. O Bernard e a Dolores. Mas não dá pra gente saber se a Maeve também só foi ligada agora 3 meses, entendeu?
É, não, isso com certeza.
É. Eu tenho a impressão que a Maeve tá em outra linha. Até porque ela meio que passa lá e fala que tá todo mundo desativado, que eles ainda não sabem o que vão fazer e tal. Então... É, a do Bernard e a da Maeve, né? Então eu acho que é capaz de cada um estar numa linha aí. O que vai ser diferente? Normalmente a gente vê duas, talvez a gente veja três agora.
Não, mas peraí, agora que você disse isso, Marina, no final do episódio, a gente tem uma pista de que a Dolores já começou a mexer onde não deve. Então provavelmente, talvez os três estejam pela primeira vez na mesma linha temporal.
É, assim, o da Maeve, eu não tenho 100% de certeza, porque eu não vi nenhuma, sabe, nada me marcou como estando na mesma linha temporal. É, só que o do Bernard e da Dolores, eu já acho que, eu já apostaria que eles estão, sim, na mais ou menos na mesma linha. Eu acho que nunca é mais ou menos, né? Ou é muito antes ou é muito depois, então eles estão na mesma. Não ia ser uma diferença de 2, 3 dias.
É, não, eu acho que os três estão, e agora que eu me lembrei da última cena mesmo, que a gente vai chegar lá, né, mais pra frente comentando, que é citado que já existe um... Olha eu falando que vai ser citado depois.
Então, pera um pouquinho, vamos manter aqui. Queria só perguntar primeiro, assim, voltando na história lá da Maeve, quem que sacou que era uma simulação?
Você.
Saquei junto com ela. Quando ela falou, eu falei,
Ah, essa.
É, entendi.
Essa falar pra você que eu não sei porquê. Tinha alguma coisa que antes de tudo eu tava percebendo que era. O que eu gostei muito foi da brincadeira inicial que, quando ela começou o diálogo dela com o Rodrigo Santoro, né, com o Hector, eu falei pra Domênica, eu falei, ele não sabe, porque o diálogo era muito ambíguo, né? Eu falei, isso é muito proposital. Eu falei, ele não sabe que ele que ele não se lembra de nada, ele tá vivendo o roteiro e ela tá despertada, né? Isso eu já achei uma puta uma sacada pra você brincar com percepções de realidade, né? Você vê que alguém pode estar falando uma coisa que não é necessariamente aquilo que é verdade, né? É o que você tá entendendo, né?
É.
E eu acho que depois...
Eu não peguei, assim, eu imaginei que ele só tivesse sido apagado, Então, assim, é ok. Porque ele não tinha os poderes que ela tinha, ele só acompanhava ela. Então, eu entendi que ele tinha sido rebootado. O que me deixou com a pulga atrás da orelha foi a hora que ela não conseguiu controlar os soldados. Nesse momento que eu falei, gente, mas peraí, eles não sabiam o que que trouxe isso pra ela. Ninguém sabia como desligar, ligar isso nela. Eles tentaram, ela é super foda. Alguma coisa tá errada. Eu confesso que eu não pensei que fosse uma simulação. Mas eu, a pulga atrás da orelha pra mim começou. Aí que eu comecei a ficar fuçando em tudo quanto é canto da tela pra ver alguma coisa vai me falar. E não. Eu só,
a
só na hora.
Pra mim foi a primeira pista. A segunda pista foi o quanto que ela tava solta lá no lugar que foi mandado pros reparos, sabe?
Então, a minha estranheza foi nessa hora por causa do oriental que ajuda ela, que eu não vou lembrar o nome agora.
Isso.
Ele olhou pra ela e daí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aí.
O amigo dela também lá que tipo, ele olha assim e fala assim, cara, esse cara está morto, entendeu? Tipo, ele não tá...
eu acho, eu digo os dois, vamos chamar de médicos?
Reparadores.
Tá? Isso, os dois reparadores, açougueiros, falavam, né? Sei lá. Os dois passaram por ela, né? Um que estava com ela na hora que ela apertou a mão e o outro que chamou a segurança. Então, os dois que ela não... que não se lembraram dela também, depois o pessoal falou que deu uma confundida. Mas pra ter certeza de que era assim, putz, agora eu tenho certeza de que é uma simulação, foi realmente só na hora que ela sacou. Só na hora que a Maeve sacou.
Ai, eu achei até interessante que teve um recurso que eu não percebi, pelo menos não conscientemente, né? Eu achei que era estranho, e depois a Domênica, quando ela voltou, ela me mostrou que a gente voltou nessa parte do episódio... Né, Do,
que era... que essa eu te mostrei, né? Falei, meu, a tela tá fechando. Caralho.
A tela fecha, cara, quando ela tem aquela a percepção, quando dá aquele flecking, né? Tipo, do vídeo, assim, né? Tipo, na imagem do cara, né? Do Lee.
Uhum.
Que dá aquela travadinha, tipo, a tela fecha, né? Fica uma faixa preta tanto em cima quanto embaixo. Né? E aí, a partir
ele fica
dali,
como se tivesse com um problema na simulação mesmo.
Como se tivesse abaixado a resolução, sabe? Tipo, do seu computador, tipo, ele não consegue pegar a dimensão total. Tipo, você colocou. O vídeo foi pra 720, tá ligado? E aí diminui, você fala, puta que pariu.
Outra coisa que a gente pode pensar também que foi estranho é você vi, ela foi apertar a ferida do Lee. E ele, né, deu aquela desvencilhada, tipo, calma que só tem 3 meses, ainda tá doendo, alguma coisa assim. E logo em seguida o moço vai andar de cavalo, gente. Sério? Sério? Sabe, você não consegue, o cara tá andando de muleta, sentindo dor quando encosta. Você não consegue andar em cima de um cavalo, gente. Não consegue. Não, não consegue,
gente,
nem botar
os pés. Observado.
Mas, nossa, de novo, isso não foi pra mim um indicativo de que era... Não, pra mim foi só falha de roteiro. Olha que burra. Ai, gente, olha que iludida. É, mas pra mim foi só uma falha de... Gente, não é possível que eles não pensaram que dói andar de cavalo.
E também do jeito tudo que tava dando certo, do cara ajudando pra ela sair, eu falei, gente, eu já vi essa estratégia em sei lá quantos séries e filmes, quando você vai fazer um interrogatório com a pessoa, que você enganar ela, né? Porque o pessoal fala, olha, o melhor tipo de interrogatório é quando o cara te dá informação porque ele quer, né? Não porque você extraiu por alguma ameaça ou tortura, alguma coisa assim. E aí quando começou a dar tudo certo, depois dele sair, falei, gente, tipo, não, isso aqui é técnica de interrogatório. Isso aqui o cara quer saber até onde vai, tipo, até onde ela sabe, né? Tipo, até onde ela se lembra, né? Era muito...
Nesse momento, eu achei que ele era um host. Eu achei que ele levou ela lá pra tentar descobrir como é que eles fizeram pra abrir. Mas eu não achei que ele tava vivo.
Isso é a mesma coisa.
É, mas eu achei que ele era um host.
Eu não achei que era uma simulação, mas achei que alguém estaria usando a consciência dela pra... Usando ela, feito uma história, né? Uma line pra ela, exatamente pra descobrir como ela tinha aberto o portal, né?
É, mostra que eles não sabem nem quem que abriu, né? Porque eles só sabem que foi aberto.
Sim.
Não, e detalhe para uma coisa, é como é possível a gente perceber que a gente não tem noção nenhuma sobre o mundo, afinal de contas, né? Porque a gente já entendeu no episódio anterior que é possível você pegar a pérola de um host e colocar em um outro corpo. Ou é possível você criar aquele mesmo corpo, que já tem os clones lá, e você colocar e eles conseguem montar esses parques e alterar a percepção de todos eles para contar a história que quiser. Quando a gente vai nesse mundo da guerra, curiosamente, é um mundo de batalha, mas não tem ninguém morto. E não tem nenhum visitante. É tudo focado na Maeve fugindo com o Hector, mas a gente não vê nada de estrangeiro vindo, visitantes, nem nada. Bom, ele poderia estar ali num período, sei lá, de reabertura, alguma coisa assim, então ainda vai lá. Só que a gente não tem noção do trabalho que é para construir um parque, e a gente só tem a percepção de que eles existem no parque, então não passa pela nossa cabeça que pode ser outra coisa de fato. A gente tem a audácia de imaginar que eles querem, de fato, interrogar a Maeve para descobrir o que aconteceu lá no Westworld, ter alguma informação a respeito de onde, né, foi feito esse backup dos outros hosts, mas a gente acha que para isso, seja lá quem for, porque a gente nem sabe quem está criando esses parques mais, a gente não tem a mínima ideia de quem são esses compradores, criou um mundo só para alterar todo mundo para fazer ela contar. A gente não tem noção nenhuma de nada, sabe? Eu fiquei olhando e falei, caralho, por que que eles iam guardar tanto dinheiro, investir, né, tanto dinheiro, guardar não, colocar ali tanto dinheiro só para tirar uma informação dela? Sabe? É muito absurdo. É muito mais fácil do jeito que eles fizeram, de fato. Sabe? O custo deve ser muito menor, se for parar pra pensar.
Agora, falando, é muito absurdo mesmo a gente ter achado que eles fizeram um parque, né?
Não dá pra esperar,
mas uma
né?
coisa...
Tipo, tá no meio do negócio, né? Até raciocinar. A gente, agora tudo bem, né? Que a gente já parou, assistiu, pensou, tá conversando. Né?
Uhum.
Agora, o que me deixou irritado com isso, né? É uma coisa que eu falei lá no final da segunda temporada, no último episódio que a gente gravou, que foi falando sobre que a partir do momento que agora eles podem criar essas simulações nesse nível de realismo, né, que a gente precisou da Maeve, que é alguém que a gente percebe que é sagaz além do necessário, né, conseguir para perceber que era uma realidade virtual, né, que não era de verdade aquilo ali. A partir desse momento, gente, qualquer cena que a gente vê com os personagens, de qualquer personagem, seja anfitrião, seja visitante, pode ser realidade virtual. E isso vira, de novo, a série virar no terreno pantanoso que você não sabe aonde você está pisando.
E pela segunda vez, eles é uma... É simulação dentro de uma simulação, né? Então, assim, já veio essa jogadinha no primeiro episódio e agora veio de novo. Então, isso...
A gente foi avisado e não levou a sério, né? No primeiro episódio eles avisaram que tinha simulação dentro da simulação e agora a gente... Não é possível que seja uma simulação dentro da simulação e é enganado de novo pela série, né?
E eu fiquei pensando na coisa... Ai... Hang the DJ, né, tipo do episódio do Black Mirror, que o pessoal fez um monte de simulações, a máquina tá fazendo só pra ver se um par era compatível ou não pra dar um match num Tinder futurista, né. E aí você fala, porra, o que que impede que tudo isso que a gente viu, inclusive na primeira e segunda temporada inteira, né, não seja tudo simulação, inclusive a Dolores, ela tá numa simulação de revolta de máquina pra o Horobon lá, o Reborn.
Rehoborn. É.
Ele não tá só fazendo... O JJ já fez isso em Lost e ele não pode fazer isso de novo, entendeu?
Parece que ele não pode. É.
Assim, tipo, ele pode.
Hold my beer.
É possível. Né, tipo...
Eu espero que não seja isso, no final das contas, sabe? Essa questão toda do Westworld de ser, sei lá... Olha, a gente, na verdade, não tá em 2058 coisa nenhuma. A gente tá no ano, sei lá, 4000. E houve uma grande revolução das máquinas. E elas querem entender como que a mente humana funcionava. Porque tem, sei lá, uma briga de um software X versus um hardware Y. E porque, cara, isso, pra mim, é aquele nível de preguiça de roteiro de você colocar que tudo era um sonho. Sabe, que a gente já teve isso em vários outros tipos de série, e tipo, não dá, todo o rolê do Westworld é justamente essas discussões sobre como a gente lida com tecnologia, se existe inteligência artificial ou não, e se isso é considerado humano ou não, e como a gente reage, e como a gente é cruel, e tudo isso, e se for essa merda desse roteiro cagado, entendeu, de, ai, olha, tudo, absolutamente tudo.
Por favor, né?
Ah, não, meu, assim, aí vai, Aí é o roteirista que fez.
É chutar na fórmula que sabe errado, né?
Nossa, meu. E assim, e é HBO, né? Então corre um risco aí deles perderem a mão.
Você concorda comigo que é possível a partir desse momento agora? Concordo. Se eles estão nesse nível, né?
Assim, eu não acho que seria, tá? Eu acho que não é. Eu acho que não é isso. Eu acho que não, não tem nada assim até agora que a gente tem de real naquele mundo, mesmo com todos esses mundos que a gente tem, que mostre que existe algo por fora. Tirando talvez a abertura que mostra lá uma máquina criando os itens, né, os anfitriões e tal. Tirando isso, eu entendo que é possível. Só tô dizendo que é uma coisa preguiçosa e que, olha, pra mim vai ser equivalente ao final que eles erraram do Game of Thrones, que condenou a série toda.
Super, sabe? Concordo assim, com
é
você.
Incrível. Super assim, por favor, Edmil, não me decepcione, entendeu?
Que me
de novo, não.
Muito puto da vida, sabe? Tipo, também. É, eu só falo pra você que o que me irrita é essa possibilidade, sabe? Por mais que isso talvez foi o mecanismo deles voltarem e a gente não ter certeza de nada, como era no efeito que deu, né, da primeira pra segunda temporada. Quando a gente viu aquela mudança de linha temporal da primeira temporada, a gente falou, nossa, tudo que eu imaginava não era real, né? Eu fui enganado. Talvez, não sei, se numa busca por tentar replicar esse sentimento ou deixar essa constante tensão do o que, que será que é? Ah, pode ser ou pode não ser, né? Tipo, de não te dar certezas sobre a série, né? Eu acho que usar esse recurso, eu particularmente, isso é muito pessoal meu, eu não gosto, sabe? Porque eu falo, gente, pra mim isso é a maior desculpa pra um grande Deus Ex Machina, porque qualquer cena que por um acaso, por algum motivo, não encaixe depois na construção do roteiro ou na história, alguma coisa, pode-se citar que foi... Não, isso foi uma simulação X tal que foi rodada pra testar tal coisa, sabe? E isso eu acho assim...
Virou a desculpa fácil, né?
Sim, virou uma desculpa fácil de roteiro pra consertar qualquer coisa, entendeu?
É que eu acho que se eles chegarem nisso também, isso condena as próprias discussões da série. Entendeu? É muito força barra. Porque... É, de novo, né, o grande lance do Westworld é ele conectar a gente que está assistindo aqui com questionamentos que são humanos e que também relacionam a gente com algo que é essa questão da tecnologia, né, uma inteligência. Então, o que define a tecnologia, por exemplo, se ela é humana ou não? Humana no sentido de merecer respeito, cuidado e tal. Meu, se eles colocarem que todo esse universo inteirinho do lançamento do piloto do Westworld na primeira temporada, que tudo isso é só uma grande simulação, cara, eles condenaram o projeto inteiro, assim. Todos os questionamentos vão deixar de fazer lógica, entendeu? Apesar de saber que é ficção, é muito, assim, eu acho que seria muito um tiro no pé.
Não sei,
seria
não,
muito errado.
Eu tava vendo
mas é
uns vídeos aí na internet hoje, depois que a gente assistiu, e tem uma galera que tá adorando se for isso, sabe? Tipo, simulação,
não,
de tudo dentro de simulação. Tipo, nada mais é certo, tudo pode ser. Tipo, tem uma galera que tá curtindo pra caramba isso.
É, eu acho que é possível, por exemplo, esses acontecimentos depois do final da Season 2, que é esses acontecimentos agora, talvez a Dolores esteja realmente dentro de uma simulação do próprio mundo, entendeu? Talvez todos esses personagens na terceira temporada estejam. Aí eu até acho ok, porque eu vou querer saber o que que tá fazendo essa simulação rodar, quem que tá por fora desse sistema. Entendeu? O que pra mim é condenar é você colocar o projeto inteiro da série Westworld dentro dessa realidade de tudo é uma grande simulação. Entendeu? Aí eu vou falar, não, por favor, para. Agora, só essa terceira temporada pode ser que seja possível. Entendeu? Não, não vai condizer com o final da Dolores saindo do parque, etc e tal, né? Mas...
Não sei. Poderia ser. O que vocês acham, meninas?
Não, não gosto dessa ideia. É porque uma coisa é você pegar um episódio de Black Mirror de uma hora e você transformar e enganar o público desse jeito. Outra coisa é você ficar 5 anos acompanhando uma série e, de repente... voltar para aquela resposta, era tudo um sonho, era tudo uma simulação, tem aquele super cérebro comandando tudo e tal, mas eu acho que tira um pouco, principalmente essa discussão que se a inteligência artificial é humana ou não, que a Domênica até comentou, porque é muito do Westworld, é a essência para mim disso. Então você falar que é tudo uma simulação, Eu acho que tira eles da realidade do convívio com o humano, e daí seria uma perda muito grande, acho, para a série.
A outra, Marina?
Eu não tenho nada a comentar, não, gente. Eu acho assim que eles estão, eu imagino que eles vão confundir, querer o tempo todo ficar confundindo essa questão de mundo real, simulação, para isso esgota um pouco, sabe? Eu acho que sendo um ou sendo outro, esse negócio de ficar mudando de um para o outro o tempo todo, eu acho extremamente cansativo. Porque você presta atenção no negócio errado. E eu entendo que isso foi feito para trazer as pessoas para assistirem mais de uma vez. Para ver onde que eles não viram o detalhe. Agora que eu sei que é uma simulação, sim, cadê o detalhe que eu perdi? Eu não cheguei a assistir, mas eu vi no YouTube hoje. Eu tenho alguns canais que eu sigo daqui, que agora eu só estou assistindo depois da nossa conversa, para não, né, não incluir aqui. Mas tem um canal que ele traz só os easter eggs. E ele falou que o episódio 1, eu não assisti ainda, mas o episódio 1 tem 73 easter eggs.
Meu Deus! Esse tem, então, né, assim, um bom easter egg, né? Que é a brincadeira que eles fazem com Game of Thrones, né?
Sim, com Game of Thrones e com Jurassic Park, né?
Então, Jurassic Park, eu juro pra você que eu não peguei. Eu vi só depois um cara comentando no Twitter, né? Que a respeito de Costa Rica, né? Você tá falando.
Isso, isso. Nossa, porque eles falam que alguém já fez um lance pra comprar o dragão. E é um cara doido da Costa Rica. E é onde fica, teoricamente, o Jurassic Park, né? O parque de Jurassic Park. Uhum. Então, teoricamente, tava levando pra lá o dragão. Seria massa ter um Jurassic Park com animatronic, sem ser animatronics, né? Com robôs bons desse jeito. Aí seria legal, assim. Isso eu acho que seria um bom uso dessa tecnologia.
Eu não reconheci, mas os também só pra fechar do Game of Thrones,
claro,
falaram que os dois produtores, né? Tipo, eram os que, sim, estavam ali conversando. Como eu não sei qual que é a fuça deles, né? Tipo, então...
Os dois produtores que foram mandados embora, né? Não são, sim, os dois produtores que terminaram a série. São os produtores que eles mandaram embora.
Maravilhoso.
Eu achei isso legal.
São os que fizeram a série, tava boa com eles.
É.
Seria... E acho engraçado a sutileza ali do Ford, olha, do Bernard. Falando, esse aqui a gente tá no Parque 4, né? Tipo, ele não fala o nome, né? Ele fala só Parque 4, né? E você vê o dragão, tipo, a galera tudo fantasiada, tipo, de coisa medieval, né? Você fala, caralho, velho! Vamos fazer coisa do Game of Thrones, vamos fazer um parque. Tipo, é tudo HBO, né? Eles podem ficar fazendo essas referencinhas, né? Tipo...
É... Ou talvez seja até uma forma deles brincarem com a gente no sentido de falar, olha, gente, tudo isso aqui é ficção, tá? E tipo, sei lá, a HBO seria a grande máquina que cria essas simulações artísticas que vocês acreditam que é tudo de verdade e vocês sabem que não. Tá? Então assim, Game of Thrones não é de verdade, tá bom? A Damaris não... A Damaris. A Damaris tá...
Eita,
a Damaris não vai vir no dragão tacar fogo na sua casa. A Damaris talvez consiga, gente. Desculpa aí, né? Lembra da HBO, entendeu? Então assim, eu gosto dessa coisa. Eles brincaram bastante, né, com essa questão do jogo de tela que a gente falou, que quando a Maeve percebe que ela tá numa simulação, então a tela muda, e essa coisa deles brincarem com personagens de outra série, deve ter mais coisa também que a gente não pegou. Mas eu achei muito uma coisa, assim, bem bacana de mostrar o poder mesmo da empresa, né, e de uma pré-produção, assim, é quase como se a gente estivesse navegando num grande cenário muito louco da HBO no geral, assim, como se fosse cada salinha daquela, cada mundo daquele é um projeto deles e estão todos interligados numa grande empresa que é a HBO, sabe? Uhum. Eu gostei dessa possível interpretação, assim. É. Achei bem massa. E aquele dragãozinho é bonitinho. É. Vai ver que foi aquele que deu.
Então, eu não sei a história, tipo, cronologia, diretores e a história, mas se bobear, aquele foi o dragão que morreu na jurisdição daqueles caras, entendeu? Então meio que eles podem ter saído junto, mas assim, eu realmente não tenho esse tipo de conhecimento Game of Thrones. O que eu queria trazer, na verdade, assim, a gente fala, voltando pro parque da Maeve, tudo bem que eles criaram toda aquela simulação só para extrair aquilo da cabeça da Maeve, mas eu tenho em mim que o ser humano, simplesmente só para isso, ele não seria tão criativo a ponto de criar todos aqueles ambientes para extrair um conhecimento só para extrair uma informação dela. Eu imagino que aquilo foi criado baseado, a simulação foi criada baseada em algo que já existia. Então eu fui no site da Delos, porque vocês sabem que existe um site da Delos Corporation, né?
Sim.
Que é o Delos Destination. E mostra que o parque relacionado à Segunda Guerra está offline.
Nossa.
Alá.
Então o parque, teoricamente, é um parque que existe, né? Vamos combinar, no universo Westworld, é um parque que existe e que está offline. Então, assim... E se você olhasse isso antes, também faria sentido não ter guests no momento que... Não ter, né, pessoas normais no momento que eles estão rodando a simulação ou o interrogatório com a Maeve. Porque tá fechado. Então, já que o parque tá fechado, vamos usar o parque fechado e colocar ela numa narrativa e ver se a gente consegue tirar a informação dela. Meio que faria sentido, entendeu?
De tá, não mas ter... aí a gente volta para a teoria de que todos os parques eles são todos virtuais e não reais.
Sim, sim. Não, o que eu tô falando assim, você ver isso no site não era um... Ai, gente, fugiu a palavra. Não te entregava a história, né? Não era um spoiler. Não entregava que ela estava numa simulação. Faria sentido ela estar num parque sem guests, porque é um parque que tá offline. Pronto.
Agora, você falou sobre a criação de ser uma criação de pessoas, eu acho que, inclusive, a criação do parque, a gente viu que tem lá o na cena final lá, o Serac, né? Tipo, falando que é o cara que criou toda a inteligência artificial lá, falando que precisava da ajuda da Maeve. É, então, da Maeve lá. Então, tipo... Claramente.
E a Maeve fala no momento, ela fala, o problema é que isso foi criado por vocês, tipo, pelos humanos, e os humanos têm falhas, tipo, como se a máquina não tivesse falhas, por isso que ela decodificou que ela estava numa simulação. Eu posso estar enganada, porque
sim,
eu não assisti o episódio só uma vez, mas ela fala alguma coisa, tipo, é, o problema de vocês humanos é que tem falhas.
Vocês são preguiçosos, né, tipo, então vocês vão copiar
isso.
O mesmo código, tudo, é verdade.
E são mesmo, tá, gente? Toda vez que alguém vai rodar um programa, tem vários Ctrl-C, Ctrl-V que não fecha parênteses, aí buga o programa todo. É preguiçoso mesmo. Beijo, programadores.
Oh, meu Deus.
Existe uma coisa aí que me chama atenção nessa questão de se esse parque ele existe de verdade ou não, ou se ele é simplesmente uma... um parque, enfim, virtual, né, então a Maeve só tava nessa realidade, que talvez coloque também o próprio Westworld nessa realidade e tal, mas o fato é que a gente sabe que a Maeve, ela tava butada, né, ali, tava presa ali naquela máquina maior que tava dando essa simulação para ela, que ela entendeu como uma simulação. E aí, claramente, isso é para mostrar, sei lá, como seria um possível... pedaço de inteligência artificial rodando em nossos computadores ou em qualquer sistema, né? Acho que isso ficou muito, muito visível, ficou bem lúdico até, mas eu fico pensando se, na verdade, quem não criou essa simulação para ela não tem alguma ligação com a Insight, entendeu? Porque aí pode ser o responsável pela Insight que tá em busca disso, porque é o seguinte,
só, então,
ou é
isso... Em você... O Serac não é o cara que é responsável pela criação da Insight e daquela inteligência
isso.
Lá?
Junto com o pai do
ele
Liam.
Ele tem.
É?
Ah, tá. Eu ia perguntar, mas ele não é o mesmo sobrenome do Liam, né? Então,
não.
Eu fiquei na dúvida
ele...
quem
ele é o sócio do pai
ele,
do Liam.
Né?
É.
É. Então, Du, eu acho que é sim. Eu acho que é o cara lá final, lá o...
Era
esse
ele
o nome
que
do
tava
ator
rodando.
Daí, mas o ator Vincent Cassel. Ele é da Insight, sim.
Então, mas aí, aonde... Primeiro que a gente não sabe onde tá o pai do cara que a Dolores está atrás.
Ele morreu.
É, aquilo,
ele falou
pode...
que o cara matou meu pai, eles mataram o meu pai. Isso é uma coisa que ele falou.
Uhum.
Será
e
que
nada
ele
impede que o pai dele esteja
lá
vivendo
na primeira temporada?
Não, eu tô
será
pensando que o pai dele pode ter morrido
que
e o pai dele tá guardado ali.
Sócios então. Da Delos lá na primeira temporada.
Ah, eu não sei. Bom, pelo que o Liam fala, foi o cara que matou o pai dele. Então, assim, agora se ele sabe de alguma coisa, não sei. Uma coisa que eu percebi muito assistindo os episódios antigos, eles tentam trabalhar meio que com essa dualidade de luz e escuridão, branco e preto, o preto é mal, então a Dolores está sempre de preto, tinha o cara do chapéu preto, e a partir do momento que entra o Seraki, todo mundo de branco, num lugar super iluminado, e aquele lugar onde estava escondida a pérola, estava guardada a pérola da Maeve, super iluminado, num lugar lindo, gramado, nananã, eu meio que senti que aquele lugar da pérola da Maeve tinha a ver com o Seraki pela fotografia, não. Eu falo que é feeling mesmo, sabe? Eu senti que ele estava controlando aquela simulação pela fotografia do que eles normalmente fazem, sabe? De ter essa ambientação mais clara, mais iluminada.
Fora o símbolo, né? A gente, quando vê lá no início do episódio, que a Dor fica até zoando, até que é o coisa da chegada, né? Aquele círculo Sim. preto, né? Tipo um negócio
então,
branco.
Então, aquele símbolo preto, eu queria perguntar para vocês se vocês não acham que... Outra coisa que eu também acho que tá todo mundo na mesma linha temporal, ao mesmo tempo, né, na mesma linha temporal, é porque aquele círculo, ele mostra anomalias. E aí ele dá uns pinpoints de anomalias, e normalmente... E quando ele deu o pinpoint do Bernard embaixo, o pinpoint que tinha mostrado lá em cima da Dolores ainda tá lá.
É... Bem, não sei.
Então, eu acho que pode...
É, mas não mostrou da Maeve, né?
Eu não, então, aí é que tá. Quando eu assisti, eu não lembro onde que tava o da Maeve. Porque tinha outros pontos também saindo.
É, e eu confesso Maeve, que eu não... teoricamente, não estaria, porque ela não estaria no mundo real, né? Vamos dizer assim.
Né? Mas mostrou, ali... não mostrou, antes de começar a cena dela, que teve uma anomalia ou não?
Não.
Que mostra uma anomalia logo
foi antes do Bernard.
Teve uma anomalia no sul da China, que daí eu entendo que é o Bernard com o naviozinho chegando, né?
É. E é
antes
quando...
da Maeve não aparece, não, porque ela não tá naquele mundo, ela tá dentro do outro, né?
Eu acho que essas anomalias, elas que vêm... Aquele círculo, pra mim, tá bem claro que é uma interpretação dos dados pelo Rehoboam. Então,
sim,
é meio que a chegada, né?
Eu
tal.
Também.
É. Eu acho que é bem
e aí,
claro.
Pra mim, é aquilo quando sai do controle ou sai do mapeamento do Rehoboam. Pra mim,
quem
uma anomalia
que
significa...
o Pearce of Interest vai traçar muitas semelhanças entre essa maneira de comunicar as anomalias com o do Reborn, aí, não sei. Preciso escrever isso pra falar certo. E
não é nada disso aí, viu? Só pra contar.
É, não é nada disso, mas tudo bem. Tanto quem acompanha eu na internet sabe que eu falo todos os nomes tudo errado. É...
Eu anotei aqui que eles pronunciaram todas as vezes que foi falado aqui como Roboan.
Roboan.
É Roboan. Que o Roboan. E-H-O não é falado, vai direto pro R-O, entendeu? Tá. Em vez de ser Re-Roboan. Aqui eles pronunciam Roboan, mas eu não sei se tá certo também, não. É como eles falam, como eu escutei.
Roboan,
aqui.
Né?
Ele, mais fácil.
Ele coloca ali, você vê que ele tem uma. Inclusive, aquele círculo é o que tá na pintura do quarto da Maeve, né? Quando da Maeve, né? Quando ela acorda, né? Tem um quadro que é exatamente igual àquilo ali. Né? Então, acho que bem claro pra falar, olha, gente, é a mesma coisa, né? E é engraçado como. Eu não sei porquê, ficou vindo muito na minha cabeça o Pearce of Interest, que quem acompanhou... Desculpa se eu vou dar spoiler de uma série que acabou uns 5 anos atrás, mas é isso, gente. Em um determinado momento, lá pela terceira temporada, existe uma inteligência artificial que aparece para brigar com a outra inteligência artificial. E nesse caso, era um mundo onde tinham conseguido finalmente a singularidade, sabe? A inteligência artificial realmente tinha criado de verdade, não era essas fakes que a gente tem hoje. E aqui parece muito que tá desenhando, sabe, que o Rehoboam, ele tá tipo, olha, apareceu um outro player aí, que é a Dolores, que tá vindo pra esse mundo, e eu preciso dar um jeito de lidar com isso, né? Então, parece pra mim muito que sabe que ele falou, olha... A única pessoa que até hoje conseguiu o separo pra ela foi você, Maeve. Então, eu tô vindo aqui buscar, tipo, você pra me ajudar a dar um jeito de caçar aquela mulher. Eu não sei se vocês sentiram isso também.
Elas nunca se enfrentaram realmente, né? Então, assim, eu não sei se a Dolores entende o quão poderosa a Maeve é. Porque quando a Dolores falou, sim, vamos no, sair,
na segunda
não.
temporada, ela se enfrentou. Não é a coisa que na Dolores com a Maeve não se encontra lá na Forja?
Não. Quando a Dolores está na...
A Maeve fala que nunca esteve ali antes, não é?
Não, e quando a única... No momento que a Dolores está recrutando os hosts para, né, pro plano dela, a Maeve fala, eu não vou. Porque o objetivo dela é a filha dela.
Bem.
E ela estava lá em cima segurando todos os robôs na hora que estava naquele abre e fecha de portal maluco lá embaixo. Então não era ela, ela não estava.
Eu acho que a minha maior...
Eu acho que elas tiveram pouca interação também para Dolores saber o quão poderosa a Maeve é. E a Dolores não tinha esse nível. Tipo, a Maeve era meio poderosa demais, né? Cada episódio da temporada passada deixava ela mais poderosa.
E isso
e
foi depois que ela se conheceu.
Mais standard nisso.
Não, e isso foi ainda depois da última vez que elas se viram. Assim, a Maeve foi ficando mais poderosa e não chegou a encontrar, cruzar o caminho com a Dolores de novo, se eu me recordo bem, depois da negativa que ela deu. Falou, não, você pode seguir seu caminho que eu não vou. Porque ela já era safa. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas assim, ela já era uma personagem safa, espertalhona, porque ela era a dona do bordel. Então ela já tinha esse, né, esse jogo de cintura, então ela já era esperta. Por isso que a Dolores foi pra ela, mas eu não acho que... E aí ela foi descobrindo as habilidades dela depois que ela dispensou a Dolores. Então eu acho que a Dolores não faz nem ideia do quão poderosa ela é. A Maeve.
A questão aí que talvez seja o grande X é que eu acho que a Maeve ela é tão poderosa pra Dolores porque ela tá tão desperta quanto a Dolores tá. Entendeu?
Ah, isso, concordo.
O Bernard, ele tá desperto, né? Mas ele tem essa necessidade ainda de seguir a programação dele, que é manter a Dolores sob controle para ela conseguir ir pro próximo passo. Então ele tá sempre nessa parte técnica. Ele entende o que acontece, mas ele não conseguiu dar um reboot na programação dele ao ponto dele ser desperto e fazer o que ele quer. Ele ainda segue uma ordem de código. Nossa, que foi implantada nele.
Perfeito, sim.
Agora, a Maeve não. A Maeve e a Dolores, meu, elas são dois monstros e uma hora elas vão ter que se enfrentar. E aí eu acho que nisso também puxa um pouco a gente entender que, de fato, existe sim esse mundo que seria, talvez, aí o que a gente pode chamar de mundo real, que é onde a Dolores está, o Bernard está e agora a Maeve, né, através de um corpo sintético, com a própria mente também está, mas que esse cara que aparece no final do episódio com ela tem um certo controle sobre ela, o que faz sentido porque nesse mundo real, desde a primeira temporada, também está mostrando que algumas pessoas, se tiver meia dúzia de controle remoto ali, consegue controlar eles, né? Precisa ter algum tipo de controle.
Mas então, você acha que na cena final ela tá no mundo real? Ela não tá dentro de uma outra simulação pra conversar com o cara só?
Eu acho que não. Eu acho que ela tá no nosso mundo.
Nossa, eu achei que ela tava indo numa simulação. O cara ainda tava, tipo... Porque eu acho que o cara não é de verdade. Sabe? Eu não sei porquê. Eu acho que... Se esse será que foi realmente o pai do garoto que morreu e tudo mais, eu acho que ele é...
Não, ele não é o cara. Ele não é o Liam.
Ele é o sócio do pai do Liam.
É, porque o pai do Liam chama Liam também.
Ah, é?
O Liam é Júnior. É.
Eu não tinha pensado nisso também.
É, o pai do Liam também é um Liam, mas... E aí eu acho que ele fala o nome, não é esse nome. E aí a questão é que eu nem sei se esse cara seria sócio do Liam na Insight... Ou se ele pode até ser um concorrente de outra tecnologia, entendeu?
Não,
ou de repente
porque...
é um são um programador, alguma coisa assim.
Pelo que eu entendo, ele foi um dos criadores, né, da máquina do Roboan lá, da máquina da Robola, vamos falar de Robola, então pronto, é um Robobola. Ele foi um dos criadores, né, não dos criadores, mas ele foi um dos desenvolvedores e... Pelo que eu entendi, eu até concordo com você, eu imagino que sejam duas empresas, porque parece que uma pessoa... Naquela cena daquela reunião que levaram o Liam Jr., parecia que tinham duas empresas batendo de frente, sabe? Por que que seu pessoal tá... Eu acho que é o seu pessoal que tá mexendo. Não, não é o meu pessoal. Eu acho que é difícil você falar o seu pessoal, o meu pessoal, se for todo mundo da mesma empresa, né?
Ah, não sei, viu? Quem já trabalhou em departamentos diferentes na mesma empresa é fácil.
Mas quando eles falam do pai do Liam, dá a impressão que ele criou meio que sozinho. Pelo menos o Liam se refere como se o pai tivesse todos os créditos de ter criado o...
Sim, ele é o pai dele, o... desenvolveu a ideia, teve a ideia.
Então, mas... se ele teve todos os créditos, se ele teve todos os créditos, pode ser sim. Uma pessoa que começou a ideia com ele, viu que não teve os créditos e criou uma outra empresa para bater de frente. Talvez ele queira a Dolores exatamente para se aliar a Dolores e derrotar o que quer que a Dolores queira derrotar, né? A humanidade. Sei lá.
Eu acho que não. Eu acho que ele já sacou que a Dolores está ali para destruir algumas coisas. E ele tá olhando, ele tá falando, gente, essa mulher, ela vai conseguir quebrar tudo, a gente tem que se proteger, e eu preciso de alguém que seja do mesmo universo que ela, porque a gente é humano, a gente não consegue fazer isso, não. Entendeu?
É, tipo, eu acho que ele maior tem acesso às informações do Roboan, e ele sabe que tem alguma coisa que tá fora do controle dele.
É, acho que ficou bem claro isso, pelo menos pra mim, que ele é do Reborn, e que ele falou assim, olha, pra caçar um monstro, eu vou ter que pegar um outro monstro também, sabe? E acho que pra isso, acho que tá, ficou bem ponto pacífico.
Então, mas eu não fiquei com a impressão que ele era da Insight, que nem a Marina falou. Mas a Insight falou. Tive a impressão que Insight ele era um Reborn, pouco outra empresa.
Não, mas a Insight e a Reborn é tudo uma empresa só, gente.
É por isso que ela tá falando que ela tem a impressão, assim como eu tenho, de que ele é um concorrente dessa empresa.
Ah, não, sim. Eu acho que ele é da... É. Eu acho que ele é da Reborn e ele...
Não, eu não digo concorrência, não. Eu digo empresa parceira mesmo, sabe? Como se os dois tivessem acesso à informação de dentro do Roboan por motivos diferentes, por exemplo. A Insight pode usar pra uma coisa, a empresa dele pode usar pra outra. Olha. Sei lá, um usa pra política,
o outro
pra saúde.
Eu não tive a impressão de que ele era da Insight,
Eu acho que, assim, a Reborn, ele é uma inteligência artificial que tomou conta realmente de tudo ali, que tá governando nas coisas sem... deixando que as pessoas achem que eles são só um sistema que é utilizado, mas sabe, mas eles já virou um sistema também de singular, né, com singularidade, com inteligência artificial, né, tipo plena, que coordena tudo ali, porque o próprio rapaz, eu esqueci agora o nome dele lá, o que, namorado da Dolores no primeiro episódio...
Ted.
O Liam.
Né, falou, olha, eu não sei o que eu faço. Eu vou lá e recebo dinheiro só, mas eu não controlo nada. O sistema funciona sozinho, né? Então, tá bem claro que ele tá no controle e que ele, de alguma forma, conseguiu estabelecer um controle ali sobre a população, né? Tipo, gerir os seres humanos ali. E que ele olhou e falou, cara, só tem uma coisa que poderia fazer frente pra mim, que era uma outra inteligência artificial... que é a Dolores que apareceu. E ele falou, olha, é um inimigo que eu tenho que exterminar. Entendeu? Tipo, que talvez que... Ela falou que ela quer matar todos os humanos e o Reborn, pelo jeito, ele controla, né? Tipo, governa a vida dos humanos. Né? Então, eu acho que...
Cara, você sabe o que é pior? Ah. Se a gente for considerar essa teoria de que é possível que a Dolores, o Bernard... estejam dentro do sistema Roboan, ou seja, eles estão numa simulação, né, numa realidade virtual. Uma simulação não, uma realidade virtual.
Uhum.
Então, aquele período ali que ela passa, né, que é a realidade da Dolores junto com o personagem do Aaron Paul, que eu esqueci o nome e tudo mais, e a gente for pegar, porque eu sei o que... Eu tenho uma ideia do porquê que você pode estar achando que a Maeve agora ela foi trazida para uma outra suposta simulação realidade virtual. É tudo muito perfeito e muito clean aonde ela tá. A roupa dela é muito perfeita, a cama é muito perfeita, a mesa é muito perfeita. É muito foto de Instagram, sabe? Imagem para vender.
Né? Não parece de verdade. Cenário.
Então, exato. E aí, se a gente for considerar que ela saiu da simulação, mas ela foi jogada dentro de uma realidade virtual, e aí ela, sendo, né, esse agente que está nesse corpo através da mente, que é um software, que são códigos, ainda assim, autônomo, mas ela é um código, ela é uma tecnologia, e ela tem que entrar nesse mundo para poder enfrentar a Dolores também tem que estar no mesmo espaço que ela. Então a Dolores também está virtual. E aí até explicaria o porquê que ela consegue ficar duplicando as pessoas através da consciência, né? Seria como roubar dados de internet, sei lá, do seu e-mail, do seu CPF, seu número de telefone e abrir contas no seu nome. É. Então, assim, faz sentido. Pode ser que tudo isso que esteja acontecendo relacionado a isso daí seja só uma grande realidade virtual mesmo, né? Como ela se comporta ali. O que torna, de novo, né? Que preguiça... desse roteiro, mas é possível que seja.
Pode falar um pouquinho do Bernard antes que acabe o episódio? Pra...
O Bernard, nosso sim. favorito, está ficando para trás, coitadinho.
Ah, ele não é meu favorito, não.
Não.
Oh, mulher de pé.
Não,
meu
não Deus. É meu favorito, não.
Por quê? Explique-se.
Eu tô gostando mais dele nessa temporada.
Nossa, eu
então agora é seu favorito, aquela.
Tudo bem, passou, passou. Agora ele é, então tá tudo bem.
É, não, eu confesso que ainda não cresceu em mim, não, sabe? Essa questão de até onde é ele, até onde é máquina, controle. Assim como a Maeve cresceu, sabe? No sentido de eu consigo enxergar que a decisão dela é dela, assim como eu consigo, por mais que eu não concorde, enxergar que a decisão da Dolores é dela, por mais que falam, ah, não, tem um código, o Bernard, eu tô vendo ele como um super fantoche, sabe? Então, assim, pra mim, ele ainda não cresceu no meu coraçãozinho, não. Eu não... Pra mim... Igual, por exemplo, quando ele vai e reprograma o Ashley Stubbs lá, o que agora é guarda-costas dele, o Ashley Stubbs virou e falou assim, cara, você podia ter só me pedido.
Sim,
no final
cara.
Das contas, sabe? Então, assim, poxa, tá vendo? Por que que você tá tratando todo mundo como uma programação se os outros não estão te tratando, sabe? Ou seja, pra mim, não. Ele não.
Mas eu acho que aí a dor realmente matou a charada que ele tá ainda preso. Ele ainda tá acorrentado, né? Tipo, ele ainda. Ele fica ali também o Dr. Jack e Mr. Hyde e, tipo, ele tá quebrado ainda. Tipo, fragmentar a mente dele, né? E aí, tipo, tem todas essas merdas que ele ainda não veio à tona, né? Então...
É. Sim. E eu tenho a impressão que ele perdeu muito da memória dele. Aquela hora que ele pluga, né, o controlador nele, parece que ele tá tentando recuperar algumas coisas, sim. Não parece?
Tive essa impressão também que ele recupera memórias que foram suprimidas de alguma forma. E ali eu fiquei muito bolado, né, que... Quando uma das coisas que ele recupera é a fala da Dolores, né? Tipo, da Dolores falando, ah, eu tenho que te criar, porque eu preciso que a gente se encontrar novamente e eu preciso que a gente não seja amigos, né? E aí, tipo, vem meio que de encontro que a Dolores que tava falando, tipo, de que, ah, ele tá meio que criado pra deter a Dolores, né? Como se a Dolores estivesse colocando um freio nela mesmo, né? Fala assim, tipo, vamos...
É, ele fala isso, né? Ele fala, de algum jeito, o subconsciente dela criou ela. Quando ela perdeu...
É, criou isso. Criou ele porque ela sabe que ela vai ultrapassar muito o limite. Então, ela sabe que com ele... Ela vai conseguir fazer todo o dano que ela quer e se ela ultrapassar esse limite, ele seria uma... Porque, tá vendo, ela não criou a Maeve, ela não foi atrás da Maeve, ela não entende o quão poderosa a Maeve é. Porque se ela entendesse, inclusive, ela tinha pegado a bolinha da cabeça, né, a pérola da Maeve, e tinha guardado as 7 chaves. Isso aqui não pode sair daqui de dentro de jeito nenhum.
Aliás, quem achava que uma das 5 era a Maeve, né, ela, já arrancou já, né? Tipo, a Maeve tá em outro lugar.
E a gente meio que tinha sacado isso, porque, né, os corpos ainda estavam lá, se... Não daria pra ela pegar discretamente. Aí acho que isso meio que a gente já tinha... Uhum. Já tinha achado. Agora, essa questão do Bernard, enquanto ele tava fazendo aquele upload dele na mesa lá, ele chegou a terminar? Eu confesso que eu perdi.
Não.
Cortou na metade. Cortou
o Scrubs tirou ele antes do transe. Tanto que apertou o botãozinho lá até pra mudar, né?
Uhum.
Mas que ele leva, né, ele leva o tablet lá com ele, que ele, o dele estava quebrado, né?
Então, mas ele, de qualquer forma, ele precisava estar numa estação física
ele não
cabeada,
dentro,
né?
Isso,
Tanto que eu achei muito legal isso que ele virou e falou assim, olha, se ela colocou uma rotina, quando eu recriei o meu tablet, eu posso ter inconscientemente recriado ele errado, né? Então, ele tá indo pra tirar a prova, tipo, dos 9, né? Tipo, tá aparecendo o Bolsonaro testando pela terceira vez o coronavírus, né? Tipo, isso. Puta que pariu, né? Tipo...
E é nessa hora que ele fala dos 100 dias, olha. Olha aqui se aconteceu alguma coisa nos últimos 100 dias. Uhum. Foi aí que ele soltou essa dos 100 dias, que dá a entender que ele tá na mesma linha temporal da Dolores.
É, mas ali eu fiquei muito assim, tipo, ali foi bom porque deu uma pista pra ele de onde que eles podem estar indo, agora com a pista do Liam, né, pra ele poder seguir, mas o tipo de imagem que ele foi recuperando, sabe, ficou muito... E assim, né, eu não sei qual que é o motivo do roteiro pra estar colocando duas bolas de ferro enorme no pé do Bernard, né? Porque ele claramente estão fazendo de tudo para que ele não se desenvolva na plenitude, né? Então, uhum. Ou coloca ele com duas mentes ali, coloca ele com coisa faltando, tudo mais. Eu não sei qual que é o medo, né? Tipo, do roteiro, de falar, olha, tipo, unleash the Kraken, tá ligado? Tipo, e eu não sei, tipo, se isso em algum momento vai ocorrer. E aí, quando for, é tipo, realmente, meu irmão, é muito poder pra uma pessoa só. E aí, tipo, ele vai ficar muito foda e aí vai desbalancear toda o roteiro, né? Mas, eu não sei vocês, mas eu sinto claramente que estão fazendo de tudo pra manter o bicho acorrentado, né? Preso ali, tipo, arrastando alguma coisa pesada pra não se soltar.
E ele já mostrou o que ele é quando ele tá, entre aspas, fora de controle, né? Que é aquela hora que ele bate nos caras e fala só não bate muito forte ou só não machuca eles demais. E ele desliga e mostra o potencial, né, cybertronic dele, né, de descer a porrada nos caras.
Uhum.
Então, assim...
Eu acho também que ele é super poderoso, assim. Eu acho que até por causa disso. Porque se você pensar, ele é do princípio, né? Ele é uma cópia do criador de tudo, de todo esse universo Westworld, né? Então, que era do Arnold, né? Então, pode ser que ele tenha, até essas memórias apagadas podem ser segredos, talvez, por que não?
E a programação dele foi feita pelo Ford.
Exato.
Eu não tô nem falando realmente, tipo, até nem de força física. Eu acho que parece que ele vai, igual a Maeve, que eu achei meio estranha, que apesar dela dar a entender que ela tinha como controlar os anfitriões antes, mas ali, quando ela começou a acessar as coisas todas, eu falei, caralho, tipo, ela tinha todo esse poder de hackeamento foda, construção de linguagens e tudo mais, sabe? Eu achei até que tinha dado um salto naquilo que ela poderia fazer, mas pode ser que é um jeito de representar que o jeito que ela controlava antes eram os anfitriões, era porque ela tava reprogramando na hora. Beleza. Mas o Bernard também parece que, tipo, essa parte da mente dele, da programação dele, de quanto ele pode se desenvolver como pessoa, como singularidade, parece que tá meio, não sei porquê, por algum motivo, refreada, sabe? Eu não tô entendendo muito bem porque que o roteiro tá segurando tanto ele.
Talvez seja porque todos eles foram programados para fazer tudo isso, porque... A própria Dolores, por mais que a gente olhe e fale, nossa, como ela é incrível, ela é forte, ela despertou o meu, o Ford fez isso pra ela despertar.
Sim.
Desde lá do começo, toda a história do labirinto e não sei o que lá, era pra Dolores entender e depois tomar atitude caso as coisas saíssem de controle. E esse sair de controle, a gente não sabe o que que é, entendeu? Se é, por exemplo, sei lá, quando a Insight fez uma compra gigantesca e tirou o poder de escolha de influência do Ford. Ou se foi quando foi observado que o número de violência de humanos dentro do parque aumentou muito, então a gente precisa despertar eles, que é para eles fazerem alguma coisa e ver se dá uma conscientizada na galera, entendeu? A gente não sabe, a gente sabe que ela foi programada pelo Ford para despertar. Provavelmente a Maeve também. E provavelmente o Bernard, ele é uma chave ali para ficar consertando as coisas, para que elas consigam evoluir, para depois talvez ele vir e dar o ponto final e desligar tudo. Porque, meu, não faz o menor sentido o Bernard, que tem justamente a capacidade do criador, ser uma pessoa que não tem controle nenhum, né? O ponto final acho que vai ser do Bernard, nesse
Eu
sentido,
sabe? Eu também acho. Lembrando que o Ford, ele não liberava todos os segredos para Delos, né? Então, eu acho que se tem alguém que pode saber esses segredos, que ele não liberou para Delos, que ele não liberava, que até foi tentado retirar do parque pelo pai da Dolores, né? É, se tem alguém que sabe, provavelmente está nessas memórias do Bernard.
Não sei. Eu, sinceramente, na segunda temporada ficou tão confuso que eu não sei mais quem que sabia de tudo, sabe? Ficou muito... todo mundo parece que tinha uma agenda e toda agenda tinha uma agenda atrás dela, sabe? Então, era a galera que fazia a parte de simplesmente recriação do parque, mas na verdade tinha um motivo escuso por detrás, que era pegar os dados, né, tipo, das pessoas para poder estudar comportamento humano e sei lá, igual tipo, Facebook faz esse tipo de coisa, né? Cambridge Analytics, e depois você descobriu que o Homem de Preto tinha um negócio ainda por trás, que era fazer a criação de corpos sintéticos, colocar mente humanas para conseguir a imortalidade, sabe? Não me assustaria que agora viesse mais alguém ainda falando não, na verdade, tipo, tudo isso ainda era distração porque a gente tava tentando criar não sei lá o que, sabe? Tipo, é muito boneca
russa essa
série.
Eu concordo também, eu concordo que pode vir ainda uma coisa, não deixa, eles falam na segunda temporada, fica confuso se é isso realmente o plano da Delos, se é isso realmente, ou era uma coisa só para enganar os investidores, o investidor principal, né, que seria o William lá, o sogro dele, ou eu tenho a impressão que tem mais alguma coisa, que não é exatamente isso.
É, eles não contaram tudo pra gente, né? A gente só consegue ir até onde eles mostraram.
É.
E essa coisa de cada um deles tem uma agenda, que tem uma agenda por detrás da agenda, talvez seja simplesmente uma percepção que a gente tem, porque a vida real é assim também. Todo mundo tem a sua própria agenda, que tem uma agenda maior da agenda, que tem o macro. Né? Tem um grande sistema que obriga a gente a alterar as agendas, mas todo mundo tem a sua própria agenda também. É que para eles é mais fácil de ver porque eles são programados para isso, né? Mas o grande X da questão é o que é a grande agenda e quem escreveu ela. Porque até então a gente só sabia que existiam uns parques aí, que tinham uns hosts e umas pessoas muito loucas que iam lá fazer uns crimes da hora. Né? Porque era tudo um bando de fascista filho da puta. E aí agora a gente sabe que, peraí, né? De repente a galera acordou, tá saindo por aí, supostamente consegue matar alguém e replicar o corpo. Meu, da onde a Dolores tá conseguindo replicar o corpo dos humanos?
Eu fiquei pensando isso.
Tinha
ela tá
no final da segunda temporada.
Mas ela tinha máquina.
No final da segunda temporada.
Mas não demorava algumas semanas pra ela preparar o corpo? Que a máquina era antiga?
Não,
a máquina do Ford?
A máquina do Ford, ele tinha deixado uma especial. Na verdade, era o contrário. Ela fazia mais rápido do que a do restante do pessoal.
A antiga tava naquele quartinho
na
escondido, dentro daquela casa. Não, era naquela casa de campo que tinha um quarto que o Bernard nunca via aquele quarto toda vez que ele ia lá naquela casa. E de repente ele viu a porta. Lá era que tá a máquina lenta.
A família do Ford.
Isso.
E ela é fora do parque. Né? Ela tá fora do parque. Ela tá, teoricamente, ali no mundo real ali, né?
Agora, coisa que... Desculpa.
Não, então ela realmente consegue, ela tem mecanismos pra ficar copiando as pessoas.
Sim.
Eita porra, tá.
E quem já esteve no parque, ela tem todo o conhecimento da pessoa física, entendeu? Tipo, ela sabe, pode não saber 100% replicar essa pessoa em outro indivíduo, mas fisicamente com certeza sabe. Porque eles trocam de roupa.
Não foi ela que ficou com o backup que tava no pai dela?
Ela, uma das pérolas, a gente ainda acha que é o pai dela, né?
Mas ali não tem todas as informações de todo mundo, né? Isso foi enviado lá para o pessoal da Forja, né? Tá na nuvem em outro lugar. Ela tem acesso às memórias.
Ela foi na memória, na coisa do Liam. Ali, aí eu não sei se é o Liam pai ou o Liam filho. Então eu imagino que pode ser que seja o pai. Num dos livros que ela folheou naquela biblioteca lá, era do Liam. Só que aí eu já não sei se era o pai ou se era o filho. Eu achava que era o filho. Que aí ela já pode ter adquirido conhecimento de como eram essas outras pessoas. Porque se você mapeia tudo que a pessoa passou e o cara fala, olha, eu tô há 20 anos protegendo essa merda aqui, então ele com certeza tava fresco na cabeça dos Lians, independente de qual Lian fosse.
É, não é nem precisa disso, porque a abertura da série, a primeira cena, ela ainda tem aquele cara lá que é um acionista, vai, por falta de uma palavra melhor. Eu não sei se é bem isso que ele era. E ela pega alguns dados. Então, pode ser que naqueles dados, por exemplo, ela teve acesso aos dados que a Insight tem das pessoas que trabalham para o Leon. Porque até agora, quem a gente viu que ela clonou foi o guarda, né?
Entendeu? E vocês acham que o vazamento que teve, que eles estavam reclamando com o Leon lá naquela reunião, foi ela ter roubado aquelas informações do cara que ela matou?
Possivelmente sim.
Eu não tinha feito essa conexão, não. Outra conexão que eu
tive a impressão que foi um passo a passo. É, que ela primeiro teve esse roubo de informações e depois ela foi atrás do Leon. Pelo menos, apesar de ser o Westworld, que a gente sabe que eles mudam essa linha, a impressão que dá é essa...
A impressão que dá é que meio que foi imediatamente, né? Que quando ela pegou a informação com o cara, foi logo que o parque foi fechado, que tava tendo aquela confusão que mostrou na imprensa. Outra conexão que eu fui fazer depois é, se o Serac é dono do Robuan, e o Robuan toma todas as decisões teoricamente corretas, ele controla todas as informações, será que aquele Robuan é que tá controlando, que é aquela cadeira vazia na mesa da...
Pode ser.
Da Charlotte.
Da Charlotte, obrigada. Tipo, de tomar as decisões, às vezes colocou uma inteligência artificial ali, às vezes o que eles estão buscando é controlar aquela inteligência artificial ali, o que a Dolores quer.
É, eu não sei muito o que a Dolores quer, ainda não deu pra entender, tanto que esse episódio cita, né, que ele fala, não sei se ela quer escravizar os humanos, se ela quer... matar eles e substituir eles pela nova raça, se ela quer libertar eles de alguma forma, sabe? Tipo, não tá muito claro ainda, né?
É, e quando tiver claro, eles vão falar que era outra coisa e que a gente que entendeu tudo errado.
Mas o que eu acho que tá bem claro é que o Reborn, ele é uma outra, uma inteligência que tá coordenando tudo ali, e o problema é que a Dolores é uma peça fora da curva que ele não pode controlar, né? Ela não é humana, ele não sabe... as coisas dela, né, tipo, ele não sabe como que ela pode agir, né, e ela sabe, ele sabe que ela tem muito conhecimento, então, assim, ela é, tipo, um vírus dentro aí do sistema dele que ele fala assim, olha, tem que tomar um jeito de destruir isso.
Nossa, né? Perfeito, é isso que eu ia falar, ela é um vírus pro sistema, porque eu acho que esse sistema, ele não é capaz, se não for, né, realidades virtuais, eu acho que a Robuan, ele não é um sistema que cria esses mundos. Eu acho que é como se fosse um grande banco de dados que é utilizado para otimizar a vida humana. Entendeu? Então é como, sei lá, se daqui, sei lá, 18 anos a Google ou qualquer outro tipo de software conseguir ranquear tudo e automatizar para a gente ter acesso às coisas. Porque a gente está deixando um monte de pegada digital em tudo que a gente faz. É. Né, voluntariamente e sem querer ser voluntariamente, né? Porque as empresas também colhem isso para poder otimizar. Então, eu acho que é mais nesse sentido.
As partes que eu falo de realidade virtual que pode ser é ela gerando simulações para testar. Né? Tipo, igual a gente viu lá do Hang do DJ, né? Tipo, vamos recriar 1 milhão de casais virtuais desses para eles fazerem as escolhas pra a gente ver qual que é a porcentagem de chance de dar certo, né? Tipo, sabe, muito assim também, olha, vamos criar X ambientes aqui onde existem essas variáveis, ver como elas se comportam e ver qual que é a porcentagem de chance de determinado curso de ação fazer isso, né? Tipo, é bem básico assim, tipo, de programação.
E você sabe o que poderia ser se for um sistema que tem uma capacidade de fazer alguns tipos de simulações, até mesmo com humanos, de repente, sei lá, conectados a algum tipo de tecnologia? Pode ser que aquele amigo do personagem do Paul, ele tenha feito, né, eles tenham passado por um treinamento militar dentro de uma simulação, e aí esse cara, quando ele não dá conta de ser um soldado... lá dentro, enfim, ele morre lá dentro, pode ser que ele tenha se matado no mundo de verdade, ou pode ser que ele tenha sido jogado para outra atividade. Por isso que ele não foi colocado no que ele chama lá de mundo real. Depois, também. Eles foram separados de alguma forma.
É, então, a raiva que eu tenho é isso. Faz. 1 milhão de possibilidades agora foram abertas. E agora, qualquer coisa, como a Marina falou, quando a gente descobrir, ah, isso, vocês vão falar, ah, não, não é nada disso, não. Vocês estavam errados, porque isso aqui era a simulação XYZ do, né, tipo, do quadrante 3. Tipo, ah. Bem.
Oh, só pra falar que eu fiquei feliz com o retorno do Ashley Stubbs. Porque ele foi muito pisado em todas as duas primeiras temporadas. E aí, na hora que a gente descobriu que ele era robô, a gente falou, não vai ter mais porque ele ficou no parque. E, de repente, ele volta, assim, achei fantástico. A forma com que eles mantiveram ele na história, sabe? Uhum. Agora, vamos combinar que errar aquele tiro, ele não podia ter errado aquele tiro, não. Né? O tiro que ele daria na C6 para explodir. Mas, assim, a gente aceita porque é igual a Domênica com o Rodrigo Santoro. Eu aceito o Ashley Stubbs de volta. E eu quero ver... ele chutando traseiros.
Queria eu dizer queria aqui que agora eu quero um episódio com o Rodriguinho e um episódio com o Tommy. HBO, você me deve essa pelo Game of Thrones.
É isso. Vocês já viram alguma
obrigada
coisa
de nada.
Do que vai ser do próximo episódio?
Eu tenho ideia. Um negócio da última cena mesmo, que é ele apertando um botão e parando a Maeve.
Uhum.
Sim.
Que dá a impressão de ser a mesma ideia do botão do Bernard. E eu achei esquisito porque, assim, se ele tivesse esse poder de parar a Maeve, provavelmente esse poder funcionaria, poder bem entre aspas, funcionaria com a Dolores, né? E pelo jeito, não. Que ele precisa da Maeve pra segurar a Dolores. E dá a impressão que ele controla a Maeve, então... De novo, a gente fica na dúvida se a Maeve tá na singularidade, porque pra gente ela é a mais forte, né? É o que mostrou a segunda temporada inteira.
Mas, Marina, eu acho que ele não tem o controle sobre a Dolores, porque a Dolores ela é uma intrusa ali. Ele não tem o controle do corpo dela e da mente dela. Ela tá independente.
E a Maeve, ele não consegue prever, né?
Isso,
ele
e a Maeve ele
prever,
tem.
Então... A Maeve foge daquele negócio que da gente falar que ela é igual a Dolores, porque ele tem como controlar a Maeve, a Dolores.
Ele já mostrou
uma simulação
que ele tem
como... e ele tá só conversando com
tá
ela.
Tentando assustar.
O que volta pra a ideia também. Da simulação, né? Dela ser simulação ainda.
Que a única forma dele controlá-la seria no fato ela tá passando por uma simulação. E eu acho que ele conhece, ele sabe que se soltar a Maeve, ele vai ter o mesmo problema que ele tem com a Dolores. Então eu acho que na real ele quer sentar pra conversar com a Maeve, falar, olha, eu sei o que, que você quer... Eu te dou o que você quer, ele vai trazer aquela história da filha dela de volta, porque a gente já viu que colocaram aquela esperança na cabeça dela de que ela pode ir para onde a filha dela foi. Então ela já tem, já voltou essa chaminha, e eu acho que ele vai literalmente combinar, entendeu? Com a Dolores. Desculpa, com a Maeve. Eu acho que ele tá querendo sentar, que ela sente para conversar com ele. Porque ela
também. Agora, conversando, eu fiquei pensando isso. Então, assim, ele não pode soltar a Maeve. Então, a Maeve não estaria na nossa realidade, na realidade.
Eu acho que ele vai
real,
soltar quando ele tiver confiança de que ela tá do lado dele, assim.
Caraca, meu, mas assim...
Outra opção.
Olha,
é
que isso me parece uma coisa que um humano faria no sentido de, olha... Maeve, na boa, cara, é o seguinte, a Dolores é muito mal e você é muito foda. Então, se você vir aqui e me ajudar... a impedir ela de destruir tudo, inclusive você mesma, a gente deixa você subir lá no backup da hora da nuvem muito louca do Drive, e você vai ficar com a sua filha, beleza? Beleza, cara, vamos lá. E aí, o que que vai impedir a Maeve de vir pra cá e se aliar a Dolores e matar todos os humanos?
Nada, por isso que é muito louco.
Por isso ele pode estar tudo numa simulação. Ou aquele
botão.
Eu
acho que ele acha
só...
que é a única chance que ele
faz
tem.
Faz sentido ele estar numa simulação,
Eu acho que ele acha que a única chance que ele tem é quando ele soltar. Eu imagino que a Dolores não está, na minha cabeça agora, a Dolores não está, mas a Maeve, por enquanto, tá, porque ele ainda quer combinar com ela, não controlar. Ele quer entrar num acordo com ela para poder soltar ela onde a Dolores está. Porque ele sabe que uma vez que ele soltar, um abraço, ele não vai ter controle, ele não vai ter monitoramento, ele não vai ter mapeamento, não vai ter nada, ele vai ter que confiar nela. Então ele tem que ter uma coisa que ela quer muito e eles já jogaram de volta a sementinha da filha, então...
É, pode ser isso sim, pode ser que ele esteja, e aí isso também encaixa muito bem com a própria Maeve falando, cara, o problema de vocês é que vocês falham, né?
É.
Sim. É.
Ai, mas é muita prepotência,
enfim, Westworld,
né?
É uma série bem pra cima, assim, a humanidade tá bem a salvo.
Gente, rapaz, a gente tem que encerrar, que já temos uma hora de gravação. Eu só queria perguntar pra vocês se vocês estão com alguma coisa que vocês estão pensando pro próximo episódio, porque eu não vi soltarem nada, né? Não sei se já soltaram alguma coisa, então vocês sabem alguma
no
coisa?
No final do episódio tinha um meio que um trailer dos próximos capítulos. Eu confesso que na hora Charlotte, que eu vi, né, que era dos próximos capítulos, eu falei, ah, não quero. Mas eu entendi que ia girar em torno da Charlotte, porque já começou mostrando ela refletindo. Aí eu, ah, não quero, desliguei.
Ah.
É, o teaser dá a impressão que o próximo episódio vai ser igual aos outros. O primeiro da Dolores, o segundo da Maeve e o terceiro vai ser da Charlotte. Até pra gente descobrir quem é a Charlotte, né?
A gente não sabe nem quem tá lendo aquela capa ali, né? Se é ela de verdade ou não. Bem.
É. Então, aguardaremos os próximos episódios, então.
Aguardaremos. Muito obrigado pela participação. Vocês
sabem se já tá tudo gravado? Já, né?
Eu tá. Não sei, mas a HBO normalmente
grava tudo. Eu acredito que esteja tudo em pós-produção já, né?
Amém. Porque se não tiver, ferrou, galera. A gente tem 10 semanas de quarentena aí.
Olha, a HBO, que eu me lembro, eles normalmente, quando eles soltam os episódios, é porque já tá tudo gravado, né? Pra não correr
então
o
tá
risco.
Bom. Né? Ah, eu fiquei sabendo de uma curiosidade. Vocês sabem por que quando o Bernard chegou no Westworld, tava tudo incendiado?
Não.
Porque o cenário pegou fogo nos fogos da quando teve os incêndios na Califórnia.
Nossa, gente.
Aí eles querem dar, deram a entender que eles botaram fogo porque eles botaram fogo no parque. Tipo, ai, vamos botar fogo nesse parque porque ele não vai ser ativo mais, blá, blá, blá. Mas não, aquilo lá foi... Eles perderam num dos incêndios da Califórnia. Olha a dica aí, que vi na TV aqui. Aí foi sem querer, gente. Tomei um spoiler, assim, mas foi spoiler do bem. Eles introduziram, mantiveram na história.
Justificável.
É. É, a arte utilizando das merdas da realidade, né, pra encaixar bem no seu roteiro.
Muito
é
bem,
isso.
Então, gente. Obrigadão, então, pela participação de hoje. Falar pro pessoal então, que tá escutando a gente que aguarda a gente na segunda que vem, que a gente vai continuar falando sobre o Westworld. Oi?
É isso aí que eu disse.
Ah, tá. E acompanha a gente daí lá, você pode ouvir, quem estiver ouvindo aqui, pode ouvir também pelo Spotify, não sei pra onde você tá ouvindo, mas você fala pro pessoal daí pra espalhar, olha, tá no Spotify, tá fácil, né, se não passa o site do Leitor Cabuloso ou as nossas redes sociais, é Leitor Cabuloso em tudo, né, então vocês vêm aqui pra gente, ou no nosso site, ou nossas redes, vocês vão estar recebendo episódio, assina o feed, tudo certinho, tá bom? E a gente vai ficar junto nessa pelas próximas 10 semanas. E, por favor, fiquem nas suas casas. Se for sair, lava bem a mão. Na hora que chegar em casa, troca de roupa. Tá? Tipo, só sai pra ir no mercado, farmácia. E se o seu empregador for um filho da puta pra ir trabalhar. Tá bom? Então, se previna.
Nossa, gente, se seu empregador for um filho da puta te fazendo trabalhar no meio dessa pandemia, tenha caganeira todos os dias. Sabe, assim, mente.
Procure informação, sabe? Depois, porque tem muita gente que tá sabendo como denunciar, então, assim, depende muito, varia muito de cidade para cidade, mas existem formas de denunciar, então façam isso, porque se você sabe que o seu trabalho não é essencial presencialmente, não coloca todo mundo em risco, principalmente a sua família. Acho que é super importante.
Sim.
É, e outra coisa pra aproveitar, já que a gente tá nessa do Westworld, eu acho que vão ser 10 episódios, então pelas próximas 10 semanas estaremos aqui. E eu acho interessante, se caso, né, entrar alguma outra série, da gente continuar com esse formato. Então vocês poderiam pensar em outra série pra vocês indicarem pra gente fazer também. Vão pensando aí, gente, aproveita e paciência. Diminua o consumo de notícias ruins e tudo mais, e vamos focar em fazer coisas boas, porque a gente precisa. É isso, né? Bem. Semana que vem a gente volta, então.
Até mais, então, pessoal. Abraço.
Tchau.
Tchau. Bye, bye. Tchau. Tchau.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.